Além dos Fatos.
Chegando! Já estamos juntos para mais uma edição do seu encontro Além dos Fatos, aqui nas tardes da Novo Tempo, ao vivo, para você que acompanha a gente sempre por aqui. 5 de setembro, né? Data especial em que estamos juntos nesse programa. Você que está olhando aí no YouTube, vendo num outro momento, estamos juntos. De segunda a quinta-feira a gente se encontra sempre aqui no Além dos Fatos. A gente, eu digo, porque não estou sozinho. Eu e ela, Larissa Oliveira. Hello!
Hello, Veri, tudo bem?
Tudo bem, Larissa. Joia, joia, joia. Bem demais.
Né? Finalizando a semana do Além dos Fatos com chave de ouro.
Verdade. Só que a minha semana não tem fim, né?
A sua continua, né, Veri? Minha também.
Eu sou desses, né?
Só que, pelo menos até amanhã. Mas o Além dos Fatos termina hoje.
Mas o locutor de rádio é assim, né? Ele tá, está, se está... Feriado, se é feriado, ele está.
Final de semana?
Está. Domingão também, sabadão também. Mas às vezes tem uma folguinha, tá? Aí maior, daqui a pouco pinta para mim também. Tamo junto e hoje para falar de mais um assunto legal, importante, quente, bom, envolvente.
E que o pessoal gosta, veríssimo, porque quando fala de dinheiro...
Tem gente que assim, fica meio, não, falar disso não, porque é uma crise, né? Falar de dinheiro já é uma... um problema para ele, ou porque ele pensa na sua conta, que não tá legal, não tá equilibrada e tal, mas chega mais você que tá, de repente, nesse estado aí, tá vivendo desse jeito, e quem sabe hoje seja o dia da virada, né? O ponto da virada. Até porque tem presente legal.
Tem presente, velho.
Tem um presente legal que a gente vai compartilhar com você daqui a pouquinho, ó, que ajuda na questão... Deixa a Larissa mostrar que é melhor, né? Melhor. Pronto, garota propaganda aqui do nosso guia de estudos, Educação Financeira à Luz da Bíblia, tá? Você pode ter de graça esse presentão. Acho que os meninos já puseram aí pra quem tá vendo, tá? Pra quem não tá vendo, Larissa fala aí que é fácil pedir, tá? É só usar o nosso WhatsApp, né, Lari?
Exatamente, 012981510081. Eu quero o guia de finanças, eu quero o guia que fala sobre dinheiro. A gente já vai saber que é desse daqui, Educação Financeira Luz da Bíblia, que você tá falando. E, Veri, como você falou, um presente. Os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos. Você só vai ter o trabalho de pedir, porque pagar não precisa.
Simples, fácil, e quando Larissa fala, parece mais fácil ainda. Então, se é fácil, faça, porque depois você não vai se arrepender. Conta pra gente os resultados que vai alcançar aí com esse material. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o que tá contido por aí. E hoje aqui, o que que tem, Larissa?
Hoje, bom, o pessoal já viu que a gente vai falar de dinheiro. Eu abri uma enquete aqui no nosso canal do YouTube, inclusive corre pra cá, porque vai ser bem legal ter você aqui na nossa conversa, youtube.com/NovoTempoRádio, e a gente pergunta se a sua fatura do cartão de crédito está alta ou está baixa? Me surpreende, Veríssimo, porque a maioria disse que está baixa. Pô, não sei se...
É que tem que entender
o
também.
O que é baixo para o pessoal.
Isso, o que é baixa para você que fez a enquete, por exemplo?
Olha...
E o que é alta?
Eu fiz
não tem média. Assim, se tivesse média, de repente eu ia colocar média.
Eu fiz pensando no meu cartão de crédito. Quando ele chega nos 800, 900 reais, eu fico em desespero, que para mim isso é alto demais. Quando ele está nos 200 reais, eu fico feliz. Para mim isso é baixo. Então não sei como que é para você. Vamos levar nessa média aí. Seu cartão de crédito está beirando os 1.000 reais, aí coloca que está alta. Está, né... mais baixinho aí, vamos dar uma margem de erro de 500 reais pra baixo, Veri? Pessoal colocar que tá ok?
Tá,
mais ou menos.
Agora tem que ver se tiver isso, mas no cheque especial, aí sim.
Não, é.
Aí é crise. Aí você chega mais, porque a gente vai conversar com você já, mais detalhadamente. Porque hoje é o seguinte, a gente vai falar de uso do dinheiro, né? Aprenda a usar o seu dinheiro, né? E a relação dos brasileiros com as finanças... é marcada por desafios e oportunidades. Ô Veríssimo, você já vai começar a desenrolar o texto aí, sem falar de quem vai estar com a gente hoje? Hoje é convidado ainda, né?
É a primeira vez.
O status de convidado.
Status de convidado. Segunda vez já é sócio.
Depois muda para status de sócio. Não vou fazer isso pra você ficar no suspense aí, mas já você vai saber que tem, ó, a família vai se reunir por aqui. Sabe aquele primo distante e tal? Veio também. Pois é. A relação dos brasileiros com as finanças é marcada por desafios e oportunidades. Uma parcela significativa da população enfrenta dificuldades para manter um planejamento financeiro adequado, né? Você sabe. o que pode ser atribuído a diversos fatores, principalmente a falta de educação financeira. É, a gente está oferecendo hoje educação financeira à luz da Bíblia. Muitos brasileiros não conseguem poupar ou investir de maneira eficiente, o que resulta em uma preocupação constante com o dinheiro. Além disso, o estresse financeiro é uma realidade para muitos, afetando tanto a saúde mental quanto a produtividade no trabalho. Apesar desses obstáculos, apesar de tudo isso, né, aí no caminho, né, esses obstáculos crescentes, há também um interesse em melhorar a gestão financeira pessoal, impulsionada por iniciativas de produção financeira e o acesso a ferramentas digitais que facilitam o controle das finanças, Larissa.
Pois é, Véry, o endividamento das famílias chegou a 47,6% em junho, de acordo com o relatório das Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgado no dia 29 de julho de 2024. Segundo o Banco Central, o comprometimento de renda voltou a subir após 2 meses de redução, ficando em 26%. O juro mais caro do Brasil é o rotativo do cartão de crédito. Ele voltou a subir em julho, atingindo 432% ao ano. Maior taxa de 2024, com inadimplência de 56%. O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou que há um movimento de clientes saindo do rotativo desde fevereiro do ano passado, quando o saldo era de 84 bilhões de reais. A redução foi de 30%.
Parecia tão bonitinho, né, o rotativo e tal.
É. Lembrando que este texto aqui a gente pegou, né, do banco, em relação ao Banco Central, este texto não é nosso.
Isso, tomamos posse, né?
Isso.
Tá joia, é bom deixar claro isso também, dar a César o que é de César.
Exatamente.
O diretor não é César, é outro, tá bom? Mudou o nome. Mas a realidade é a mesma, né? Não muda. Pois é, Larissa, chama então esse
Vamos
nosso...
Vamos chamar, Véry.
Ainda convidado, né? Por enquanto tá nesse status.
Eduardo Feldberg, é assim que fala o seu nome? O Duda, o famoso primo pobre, seja bem-vindo.
É nóis, tudo bem?
Tamo
beleza,
junto.
Pessoal?
Tudo certo.
Certinho.
É isso mesmo. É Eduardo Feldberg, Duda, Dudu, primo pobre, cada um chama de um jeito, mas pode chamar de Duda mesmo que tá tudo certo. Prazer estar com vocês aqui, viu?
Tava olhando aqui a quantidade de pessoas que tá te acompanhando aí nas suas mídias. Eu tava olhando... Eu acho que o primo pobre tá mais do lado de cá, viu? Pra esses lados aí, tá bom, viu? O pessoal tá comprando a ideia, né? As ideias, suas ideias sobre finanças, que estão sendo bem aceitas aí pela comunidade de um modo geral, né? O pessoal que interage nas mídias. Tá legal, hein?
Sim, tá indo muito bem, graças a Deus. O canal tá crescendo bastante, né? Uhum. Inclusive, eu tô participando de muitos eventos e dando palestras também, né? Bacana. Esses dias eu tive lá no Colégio Adventista de Porto Alegre, acho que é o auditório do Camar, se não me engano o nome lá, dando uma ministração lá sobre finanças, né? Uma coisa que eu acho muito legal é como vocês do Novo Tempo estão empenhados nisso, que é algo que muitas igrejas acabam deixando de lado, e não Sim. só a igreja, mas as pessoas de modo geral acabam deixando de lado isso, né?
E não deviam, né? Porque a Bíblia tem citações, assim, inúmeras, muitas citações falando dessas questões. E a gente aqui no Além dos Fatos sempre dedica um espaço, né, Larissa?
Exato.
Pra falar de finanças, pra ajudar o pessoal. É tanto que hoje estamos aqui, especialmente uma quinta-feira diferente, né?
Uma quinta-feira
Larissa?
Diferente, é assim.
Geralmente a gente trata de questão de saúde mental, que também não deixa de estar envolvido aqui no mérito do assunto de hoje, né? Porque uma vida inconstante, uma vida desequilibrada financeiramente, vai trazer pra mente prejuízos severos também, né, amigo, primo?
Sim, e é verdade, e é interessante porque é uma via de mão dupla, né? É uma pessoa que tem dificuldade com dinheiro vai ter problemas na área emocional, e uma pessoa que tem dificuldade na área emocional também vai ter dificuldade com dinheiro. Então é um negócio complicado que a gente tem que dar muita atenção, né? Tem muita gente que usa o gastar, né?
Sim.
O comprar coisa pra caramba pra tentar suprir uma falta que ela tá tendo aqui dentro. Né, isso é uma coisa muito complicada que mantém muitas pessoas na pobreza e acabam não conseguindo evoluir financeiramente por causa dessas compras impulsivas, desses gastos descontrolados, né? Mas é muito bacana falar sobre isso e dá para melhorar muito a qualidade de vida de uma pessoa quando ela tem mais educação financeira, né?
Perfeito. Larissa, o pessoal pode participar, então, fazer perguntas.
Devem participar, pergunta. Véry. Através do nosso YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. Traz aqui o seu comentário, a sua pergunta, a sua experiência também, caso você acompanhe o Primo Pobre, o Eduardo Feldberg aí nas redes sociais, no YouTube também. Traz aqui a sua experiência com o que você já aprendeu. E se você quer aprender alguma coisa também, pergunta aqui pra gente, que a gente passa pro Duda, né, velho? Claro. A gente só faz a ponte.
É verdade, verdade. A gente tem que aprender também hoje.
Isso.
Né? Inclusive a Lourdes lá Lourdes é Mato Grosso do Sul, deve ser o lugar, né? Ela disse aqui, ó, não gosto... Deixa eu ver quem é. É Lourdes mesmo. Mato Grosso do Sul, ela colocou aqui no final. MS, mas não é o lugar. Lourdes parece nome de cidade também. Ela disse aqui, ó, Véry, Larissa... Eu não gosto de cartão de crédito para não cair no vermelho. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Se não tiver, tento esquecer. Um abraço, Lourdes MS. Será que é vilão?
Pelo que eu li, porque, Duda, eu tô lendo aqui, viu? E o Davi, meu esposo, a gente já tá no finalzinho
muito
aqui.
Bom.
Pelo que eu aprendi no livro, a Lourdes tá certa. Não preciso, não tenho dinheiro, vou tentar esquecer, eu vou guardar até conseguir comprar. Mas vamos entrar pra conversa, porque
bora,
o povo
bora.
Quer saber.
Chama todo mundo aí pra ouvir, tá? Pra ver, pra ouvir, enfim, tamo no rádio, tamo também na internet.
Vamos o Gercílio, ele falou, opa, Primo Pobre no Novo Tempo, aí sim, hein? Agora eu vou acompanhar ainda mais, já acompanho e vou acompanhar mais, muito legal. Vamos lá, porque a nossa enquete, eu fiz uma alteração. Eu coloquei agora assim, Véry.
Conta.
Como está a sua fatura do cartão de crédito? Menos de R$500 ou mais de R$500?
Ah.
E agora mudou. Agora 70% disseram que está mais de R$500.
Já entrei aqui. Ah,
já votou?
Seria bom se fosse. Enfim.
Ô Duda, como é que eu posso guardar dinheiro se eu ganho pouco? Eu já não estou ganhando muita coisa, Véry. E aí ainda falam para eu guardar dinheiro? Como é que eu faço isso?
É mágica?
Ó, vamos lá. É, eu costumo dizer, né, que Deus faz milagre. O que a gente faz é gastar menos ou ganhar mais, né? Então, assim, se a gente for pensar na educação financeira, o que, que é educação financeira? É um tripé, né? São três pilares da educação financeira. Você saber ganhar dinheiro, você saber usar o dinheiro com inteligência e você saber multiplicar o seu dinheiro. Então, a primeira coisa, a entrada ali é o ganhar, né? Porque a gente tem que entrar dinheiro de alguma forma. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente trabalha muito para ganhar pouco, né? Pensando na maioria das pessoas,
verdade,
né? Então, é muito difícil você achar que você vai conseguir mudar de vida só com o seu salário de R$1.400. Às vezes, a pessoa chega e fala, Duda, qual que é o melhor investimento para uma pessoa que ganha um salário mínimo? O melhor investimento é estudar para sair desse emprego e ir para outro melhor, porque é um milagre você sobreviver com um salário mínimo. Então, a gente tem dois pontos aqui. Primeiro, o emprego que essa pessoa está é um emprego interessante, promissor, ou é um emprego que paga uma merreca, é um emprego que não tem oportunidade de crescimento, não tem perspectiva profissional. Então, esse é o primeiro ponto. Não se acomodar a um lugar que não paga o que você espera ganhar um dia, né? E a segunda é a questão da renda extra, né? Você precisa fazer mais coisas, porque a pessoa chega e fala, Duda, eu ganho R$1.600, como é que eu vou investir desse jeito? Talvez vai ser bem difícil mesmo, a não ser que você seja uma pessoa solteira, que mora na casa de seus pais, mas se você tem família para sustentar, fica mais difícil. Então você tem que ter outras fontes de renda, e esse é inclusive um princípio bíblico, né? Eu dei uma palestra esses dias falando sobre isso, né? Sobre a palavra falando que a gente tem que investir em bons negócios, né? Numa das traduções da Bíblia, né? Porque muitas vezes você não sabe qual que vai dar certo. Então, pega o meu caso. Eu, antes de ter meu canal, eu ainda tenho várias fontes de renda. Mas antes de ter meu canal, além de trabalhar como CLT, eu tinha outras 6 fontes de renda. Então, eu dava aula particular de música, eu fazia site, eu tinha um canal de música que me dava um dinheirinho, eu tinha uma banda de casamento. Por quê? Porque eu sempre entendi que contar só com o meu salário, e era um salário baixo, não ia me levar muito longe.
Uhum.
Então, eu fazia... Inclusive, essas rendas extras que eu tinha se tornaram hoje a minha renda principal, que é um canal no YouTube com quase 3 milhões de seguidores, né? Então, primeiro ponto é, se tá ganhando muito pouco, você vai ter que aumentar a sua renda. Agora, se você já não tem uma renda tão ruim, você tem que fazer uma organização financeira para ver se você não está gastando demais de forma errada, sim, de forma que não está sobrando dinheiro para investir, né? E eu nem gosto de falar a palavra sobrando, porque senão dá a impressão de que investimento a gente investe se sobra. Não, não, tem que ser uma prioridade, né? Você, uma parte do que você ganha tem que ser para investir. Então, a primeira coisa que eu falaria é, veja se o teu problema é ganhar pouco demais, aí você tem que ter mais fonte de renda, ou se é gastar muito, e o gastar muito está te impedindo de investir uma parte do que você ganha. Então, vai ter que entender qual a tua situação, porque aí eu finalizo aqui falando a frase que eu comecei. Deus faz milagre. Agora, o que a gente faz é gastar menos ou ganhar mais. E aí a gente vai ter que fazer alguma coisa para mudar esse cenário, né?
É verdade.
O Duda falou uma coisa interessante, que é assim, ah, você tem que ver se você tá gastando o que não precisa, coisas desnecessárias. Mas como é que eu consigo saber se eu tô gastando além da conta, Duda?
Tá. A primeira coisa é você fazer uma planilha de organização financeira. Eu falo uma planilha, mas na verdade hoje tem site, tem aplicativo, tem tecnologia de inteligência artificial, mas eu sou a moda antiga, né? Eu uso o Excel mesmo. Então, no meu canal, por exemplo, tem uma planilha que eu disponibilizo totalmente de graça, não tem que pagar nada, não tem que fazer cadastro, nada, é só clicar e baixar. Ela é uma planilha que ela vai ter duas partes, a parte das entradas e a parte das despesas. E lá tem um monte de coisa, Larissa, um monte de coisa que no dia a dia a gente nem lembra que gasta. Quer ver uma coisa que as pessoas não têm noção, muitas vezes, do quanto estão gastando? Plataformas de streaming. Tem gente que gasta mais de 300, 400 reais com Netflix, Amazon, Disney, HBO, Star Plus. Muita coisa, é muita coisa. Então, nessa planilha que eu libero lá, e pode ser outra, tá? Lá vai ter um monte de coisa que a gente não lembra. Então vai ter casa, condomínio, água, luz, telefone, gasto com cachorro, gasto com internet, gasto com celular, plataforma streaming. Eu coloquei um monte de coisa que muitas vezes a gente não lembra. E é simples. Você vai pegar a planilha, você vai colocar lá o teu salário, vale alimentação, caso tenha, vale refeição, alguma renda extra, eu vendo Avon, eu vendo Jequiti, eu faço Uber, eu tenho um bico, eu tenho uma grana de um aluguel que entra. Vai colocar tudo nessa parte de entrada e vai dar um total aqui. Você ganha, e dá até para fazer em casal já, né? Que tem lá o espaço pro cônjuge também. Vocês ganham 6.200 no total. Aí você vai começar a preencher o outro lado. E aí, quando você vai preenchendo, você vai ver lá no final se o tanto que você tá gastando tá dando mais ou menos do que o lado das entradas. Se tá dando mais, tá errado. E aí, visualizando isso nessa planilha, você começa a ver onde que você consegue cortar. Opa, por que que eu tô gastando tanto com isso? Por que que eu tô gastando tanto com carro? Por que que eu tô gastando tanto com plataforma? Por que? Será que essa internet, fibra ótica, não tem algum plano menor que dá para eu negociar lá? E aí você vai acertando a tua vida financeira para que o que você gasta não seja mais do que você ganha. E hoje, 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Ou seja, e isso inclui crente, isso inclui cristão. Né? É um negócio abrangente. O Brasil inteiro, de cada 10 brasileiros, 7 estão gastando mais do que estão ganhando. Muitas vezes é por descontrole? Sim. Mas muitas vezes é simplesmente por não saber para onde está indo o seu dinheiro. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar frase assim, Duda, me ajuda, no sexto dia útil eu já gastei tudo e não sei para onde foi meu dinheiro. Como que você não sabe? Eu que vou saber? O dinheiro é teu? Né? Então como que você não sabe para onde está indo o seu dinheiro? Isso é um total descontrole. A gente tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização financeira. A Bíblia fala lá, né? Como é que você, antes de construir uma torre, você não vai sentar, vai planejar, vai se organizar para não começar uma coisa e depois se lascar porque deu tudo errado, porque você não planejou direito, não organizou, né? Então, começa por coisas simples, isso não tem custo, né? É interessante que tem alguns caras famosos, eles cobram, eu conheço vários, né? Eles cobram, tipo assim, 10 mil reais por uma hora de mentoria. O que que eles fazem nessa uma hora? Essa planilha. E aí tem gente que vai lá e paga, sendo que é um negócio que você pode fazer de graça, é só baixar lá ou usar um aplicativo, né? Então, entender como é que tá o cenário. No meio da bagunça, não vai dar para prosperar. Então, se organize e não espere ficar rico para se organizar. Porque se você é desorganizado ganhando pouco, quando for rico, vai continuar a mesma coisa, né?
Exatamente. A proposta, a Larissa gosta sempre de fazer perguntas de milhão aqui, uhum, né? Hoje é o seguinte, hoje todas elas são, né? A longo ou a curto prazo, não importa, mas vai se chegar ao milhão. Então, Larissa, manda mais.
Vou mandar. Essa planilha que o Primo Pobre falou, que tá disponível de graça no canal do YouTube dele, eu inclusive baixei e carrego aqui no celular. E realmente, eu levei um baita de um susto na hora que eu vi como é que tá a nossa situação, hein, Veríssimo? A gente tá tentando entrar no eixo agora. Vamos seguindo! Nossa enquete, ela tá aqui ainda, 71% dizendo que o cartão de crédito está acima dos R$500.
Falou em cartão de crédito, a nossa amiga, deixa eu ver aqui, a Adriana... Vels, acho que é isso. Vels. Ela disse o seguinte, ela olhou também, né? Mostrou aqui uma... Tá devendo mais do que a enquete tá mostrando. Aí ela perguntou, queria saber se é vantagem pagar só o mínimo ou não compensa? Primo.
O Satanás te daria essa dica, viu? Como bom amigo que ele é, ele falaria, paga o mínimo que é uma boa, viu? Mas... A pior coisa do universo que você pode fazer é pagar o mínimo. Porque como que funciona o cartão? O cartão, você vai lá e compra alguma coisa. Ah, passei aqui o cartão. Beleza, em 10 parcelas de 100. Tá. Você vai pagar ali 100. Beleza. Muitas vezes você consegue comprar coisa no cartão sem juros. Tá. Só que se você não pagar a fatura que foi combinada, que é o valor da fatura que ela chega... Aí você tá lascado muito, porque aí você vai entrar nesses juros do rotativo que a Larissa falou no começo aí, que é esse que é absurdamente alto aqui no Brasil, né? Eu tava vendo um vídeo de uma moça, uma influenciadora e tal, que ela fez um teste. Ela tava com uma dívida de 5 mil e alguma coisa em 2021.
Eita.
E ela ficou pagando o mínimo. 5 mil reais, hein, em 2021. Hoje, a dívida dela está em R$968 mil.
Misericórdia.
Por quê? Gente. É o juro... E tá no Google. Só botar no Google aí que a galera acha. É absurdo. Então, quando você começa a pagar o mínimo, os juros rotativos entram em ação. Que é um juros absurdo que vai fazer com que a sua dívida cresça...
Uma bola de neve.
Muito. Uma montanha de neve. Uhum. Você vai se lascar demais. Então... Tem que tomar muitos cuidados com cartão de crédito. E o maior cuidado que você tem que ter com cartão de crédito é justamente você perder o controle e não conseguir mais pagar a fatura normal. Aí você vai começar a pagar o mínimo. Aí, meu filho, senta e chora, vai orar, vai jejuar, porque só Jesus Cristo na causa.
Total. Olha aqui. Ih, Larissa.
Difícil.
Já estamos indo para o intervalo.
Pagou o mínimo, deu nisso, olha lá. já chegamos na metade.
Mas ainda bem que tem o segundo bloco. Inclusive, velho, fala pro pessoal aproveitar o nosso momento do intervalo para fazer o pedido aí da nossa revista sobre educação financeira à luz da Bíblia.
Isso.
Que também é gratuita, que a Novo Tempo disponibiliza para você, graças aos anjos da esperança que arcaram com todos os custos. Então aproveita o intervalo. Mostra aí de novo, velho. Aí. Aproveita o intervalo para pedir a sua revista aqui no nosso WhatsApp, 012981510081.
Daqui a pouco, Larissa vai abrir ali e mostrar um motivo,
isso,
tá? Um motivo para você pedir imediatamente essa revista, tá? Eu vou dar o primeiro logo, que é gratuita. Você não vai pagar absolutamente nada. Bom investimento é assim, né? A atitude tá fácil, é só tomar, porque você não vai precisar pagar. Os Anjos da Esperança já bancaram essa, a gente volta em instantes com mais Além dos Fatos e o Primo tá aí, Primo Pobre, hoje com a gente, marcando essa presença legal. Dudu, fica aí que a gente já volta.
Bora!
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira, acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Tamo junto. E olha que intervalo longo.
Longo? Mais longo que o normal, né, velho? Eu também achei.
Se o primeiro bloco foi rapidíssimo, o intervalo foi longo. Cansativo, não. Cansativo não, que a gente tava esperando aqui, dando uma folheada.
É assim quando o assunto é bom, Veríssimo.
É verdade. Bom, e nós falamos, antes de sair para o intervalo, desse guia de estudos muito legal, que é Educação Financeira à Luz da Bíblia. Inclusive, o primo falou aí também, né, que educação financeira, aliás, é uma falta, né, uma grande ausência, inclusive no currículo, enfim, escolar, estudantil. Educação financeira e a luz da Bíblia, porque a Bíblia dá uma aula de finanças. A Bíblia fala, sim, para quem pensa, as pessoas querem só falar de dinheiro. A Bíblia trata disso, porque a vida é movida também por questões financeiras, né? Então, precisa. A Bíblia trata de vida e depois aponta para a vida eterna, né? Educação financeira à luz da Bíblia. Falei no início também que eu ia perguntar para a Larissa um bom motivo que ela encontrou nessa revista para ser o presente de hoje gratuito para você. Qual foi, Larissa?
Exatamente. Principalmente, eu acho, Véria, é como ser do vermelho. Como eu trouxe a notícia aqui no começo, grande parte da população brasileira está endividada. Uhum. E eu não sei se você que está acompanhando a gente faz parte dessa porcentagem ou não, mas eu tenho certeza que você fica em desespero quando vê que o cartão está muito alto.
É.
Então, essa revista aqui, o nosso guia de estudos, Educação Financeira à Luz da Bíblia, ele também vai te orientar e muito a sair, como o Duda fala, né, da pindaíba, Véria.
Pindaíba, exatamente. Hoje eu falei, né, usei também várias expressões para falar do que a gente ia falar hoje aqui, né? Ó, grana, bufunfa, carvão, arame, tudo relacionado ao dinheiro. Porque é isso. Tem gente que chama de várias. Se você tiver outra ideia aí, fala aqui também.
É.
Gente, hoje tá bom demais que a gente está recebendo o primo pobre, o Eduardo Feldberg. Tá com a gente aí para conversar conosco sobre como fazer melhorar aí esse dinheirinho, né? Essa graninha, essa verbinha aí que tá. Tá perigo, né? Precisa ficar boa.
Exatamente. E a Leonice Salviano, ela vem aqui e fala, olha, Lari, eu quero essa planilha, onde é que eu encontro? Duda, fala do teu canal aí mais uma vez para quem acabou de chegar.
Vamos lá, o meu canal chama Primo Pobre, não é um nome muito comercial, né? Pô, pobre, né? Que é financeiro, finança, mas é um nome que pegou muito lá atrás, né? E deu super certo. Só botar Primo Pobre no YouTube. E se você quiser, lá no YouTube você digita assim: Planilha de Organização Financeira Primo Pobre. Você já vai achar. Outra possibilidade é você entrar no meu Instagram, que é Eduardo Feldberg. No link da bio tem essa planilha. Você vê como tem gente mal intencionada, né? Tem gente que baixa essa planilha, que é de graça, vende como se fosse algo, sabe, tipo assim, eu já peguei gente que está vendendo a minha própria planilha, que é de graça no meu canal, né? Então, não caia nisso, né? E sabe uma outra coisa que eu queria falar, até com relação à revista de vocês? É um motivo, né? Eu tenho ela aqui, viu?
Olha aí.
É, ganhei quando eu fui gravar no Novo Templo Jacareí. E vou dar dois motivos aqui. Primeiro, o conteúdo que tem aqui, galera, é que a gente fala revista, às vezes a pessoa acha que é um encartezinho, um negócio com duas páginas, né?
Uhum.
O conteúdo que tem aqui é mais relevante do que muito livro de educação financeira que eu já li. E é de graça, criatura. Então, pega esse negócio aqui, em nome de Jesus, né? E leia.
Uhum.
Né? E aí, quer ver uma coisa muito legal que eu aprendi aqui com isso e estou usando até nas minhas palestras agora? Tem uma coisa, acho que foi o pastor o Tostes que escreveu isso aqui, não tenho certeza.
Foi o Antônio Tostes, exatamente.
Foi o Antônio Tostes, né? Ele fez um link muito legal, que é assim, eu bato muito no cartão de crédito lá no canal, porque ele é, sim, o maior culpado no endividamento do brasileiro, tá? É. Ah, Duda, mas a culpa não é do cartão. Sim, é da pessoa, mas ele possibilita isso. E tem muita gente que fala assim, Duda, me ajuda, eu não sei o que fazer, quando eu vou ver eu já comprei. Ai, como é que eu faço para ter mais autocontrole com o meu cartão de crédito? O que eu sempre falo é, corta ele, caramba, né? Tira ele da tua vida. E eu achei legal porque o pastor, ele colocou aqui, nesse momento que ele tá falando sobre cartão, ele coloca aquele versículo de Marcos, né? Que fala assim, se a tua mão te leva a tropeçar, corta ela fora. Se o teu pé te leva a tropeçar, corta ele fora. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranca o olho. Claro que aqui é uma figura de linguagem, não é para ninguém arrancar o olho, mas o princípio aqui é, elimina da sua vida aquilo que está te lascando.
Uhum.
Elimina da tua vida aquilo que está te fazendo pecar. Elimina da tua vida aquilo que está fazendo você usar seu dinheiro descontroladamente. Então, você não precisa cortar a tua mão, mas o cartão de crédito você consegue cortar. né? Então eu achei muito legal essa relação, porque na época de Jesus não tinha cartão de crédito, né? Mas o princípio já está aqui. Tudo aquilo que faz com que você seja uma pessoa descontrolada, tira fora da sua vida, não fica tentando lutar contra, arranca, corta fora, né? A Bíblia fala em alguns momentos que a gente tem que fugir de algumas coisas, né? Fugir da idolatria, fugir da aparência do mal. Não fica tentando ser melhor que o seu cartão. Corta ele fora se ele está ganhando sempre, né? Uhum. E aí você pode ter uma vida muito menos endividada. Porque hoje, o cartão de crédito é responsável por 88,5% das dívidas. Ou seja, é o grande responsável pelo tanto de gente endividada hoje em dia. Então, corta ele fora e começa a gerar o seu dinheiro com renda extra, em vez de ficar dependendo de cartão de crédito, que é um empréstimo, nada mais que um empréstimo com um nome mais gourmet, né? Cartão de crédito. É um empréstimo, é simplesmente um empréstimo.
As palavras são sempre bonitinhas, né? Pra engabelar. Ele falou da revista ali, né? Mostrou a revista lá e tal. A gente falou, tá aqui no YouTube, o pessoal do YouTube mostrou o contato, mas o pessoal que tá ouvindo não, né? Que é a maioria.
Como 0129... É 81510081 0129 81510081, ou pelo site biblia.com.br. Eu tenho um abraço pra mandar,
Digita, Avery. Eu quero, tá? Digita eu quero pra facilitar pra nossa equipe ali, que vai captar sua participação.
Eu tenho um abraço pra mandar aqui do Davi. Ele tá mandando um abraço para o Gabriel e o Renan, que também estão acompanhando o programa aqui, agradecendo pelas dicas do Primo Pobre.
Ah, legal. Essa turma é a turma que tem bom olhar pra investimentos e tal e tal. Falar nisso, falar nessa turma. Tem uma questãozinha. A gente está falando muito em relação ao pessoal, ajudando para ajudar o pessoal que está aí precisando dar uma guinada na vida, nas questões financeiras. Mas tem muita gente que já está lá na frente, né? Já tem 1 milhão, 2, 3, já conquistou alguns milhões por aí, Primo. E aí, o pessoal que não chegou nesse status ainda fica pensando, por que que essa galera dobra com tanta facilidade o que já tem? A gente peleja tanto e é difícil. Mas essa galera dobra fácil, né? Se tem um X, daqui a pouco tem 2. E às vezes nem mexe. Como é que é isso? O que que acontece, de fato?
Isso aí é... Primeiro que assim, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais rápido você vai conseguir aumentar ele. Mas isso é o investimento. O que que é o investimento? Né? A gente cresce ouvindo frases como, dinheiro não dá em árvore, viu? Eu aprendi que dá. A árvore de dinheiro se chama investimento. O que que é um investimento? É um lugar que você coloca dinheiro lá e ele começa a crescer só de você deixar lá. Diferente de guardar embaixo do colchão.
É verdade.
Se eu colocar 100 reais hoje embaixo do colchão, daqui a um ano eu vou voltar, vai ter 100 reais. Agora, se eu invisto, ele vai se multiplicando. Isso é muito interessante, olha só, né? Tem gente que acha, isso é bobeira, isso aí não precisa, isso aí é ganância. Pessoal, multiplicar o que a gente ganha não tem nada a ver com ganância, tem a ver com inteligência. Inclusive, quando você vai ver a parábola dos talentos, né?
Tô pensando nela agora.
Eu acho incrível, porque cai como uma luva, né? Para um, o senhor deu 5, para o outro deu 2, para o outro ele deu 1.
Isso.
Aí o 5 dobrou, o que ganhou 2 dobrou, e aí o que ganhou 1... O próprio Senhor, na parábola, fala, né? Não desse jeito que eu vou falar, mas ele fala, caramba, criatura, mas você é meio burrinho mesmo. Por que você pelo menos não deixou no banco? Porque pelo menos o rendimento disso você ia conseguir, né? Então, assim, já está lá o princípio e já está na Bíblia, né? Por exemplo, eu gosto muito de um versículo que é Provérbios 13:11, ou 11:13, acho que é 13:11, que fala assim, quem junta aos poucos, certamente enriquecerá. Está na Bíblia. Por que que só o Salmo 23 a gente leva em conta e esse não? Por que que só o Eleva os meus olhos para os montes é bonito, mas esse não tem utilidade na vida do cristão? Né? Então tá lá. Quem junta aos poucos certamente enriquecerá, ou terá cada vez mais em outra tradução, né?
Uhum.
Então é um princípio e é questão de inteligência, lembra que eu falei? Educação financeira tem a ver com você saber ganhar, saber usar e saber multiplicar. E o multiplicar também é bíblico. Né? A gente tá tudo lá, só que as pessoas não sabem e não correm muitas vezes atrás disso, sendo que a Bíblia tá lá. Eu vou falar, o pessoal, qualquer livro que eu leio aqui, ó, tem um monte de livro aqui atrás, aqui, né? Qualquer um aqui, já tá na Bíblia o que eles estão falando. Os princípios do homem mais rico da Babilônia, dos segredos da mente milionária, do meu livro, tudo tá na Bíblia, só que com outras palavras, né? Então, a gente tem que aprender a multiplicar e o investimento é isso. Então, tem uma frase que eu uso que é muito importante, eu gosto muito de frases de efeitos, né? Aí uma frase que eu falo bastante no canal é: o pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que é muito mais inteligente multiplicar o dinheiro que ele ganha do que simplesmente gastar. Só que quem quer correr atrás disso? Você sabe que a Bíblia está repleta disso, os livros estão repletos disso, essa revista aqui, que é a revista da Adventista, né? É repleta disso, a revista Esperança, que eu estou mostrando aí para quem está na rádio, né? Estou mostrando a capa dela aqui no vídeo. Só que você sabe que esses dias eu li um livro de um cara chamado... O livro chama O Almanac de Naval Ravikant. E ele fala uma frase que é mais ou menos assim: hoje em dia, os meios de aprendizagem são muitos.
Sim.
A vontade de aprender que é pouca, né? Aí você pensa, por que não pegar essa revista que é de graça, meu Deus do céu?
É fácil, né? Fazer.
Não, eu prefiro ver Big Brother. Cara, então... Depois não vai culpar o diabo que você tá na pindaíba, que a culpa não é dele, não. A culpa é tua que não tá tendo prioridade pra isso,
né? E às vezes o pessoal deixa passar porque é de graça. Ah, é de graça e tal. Mas é uma coisa fácil de fazer, né? Eu lembro sempre, sim, do primo, do servo, né? Que falou com o seu senhor, o general, Namã, né? Que foi dada a ele uma tarefa fácil e ele quis complicar. Aí o cara disse, ó, faz porque é fácil.
No Rio,
uma coisa fácil é fácil de fazer, é simples. Então faz, né? Não vale a pena. Ele queria ir pro Rio lá dos rios Sabana, Farfá.
Enquanto o Duda tava falando aqui, eu lembrei de uma frase também, né? Que ele falou, frase de efeito. Falei, lembrei de uma frase que tá no livro.
Isso, mano.
Você vê como eu estudei, tá vendo?
Eu vi lá você estudando isso aí.
Aí ele falou assim, olha, que a sua riqueza cresça na mesma proporção que o seu conhecimento. Porque se você ganhar dinheiro sem buscar inteligência, daqui a pouco você volta pra pobreza, né?
Uhum. Yes. Sim, yes.
E olha que interessante, né? A Bíblia fala que buscar sabedoria, ela produz mais resultado do que o ouro e mais lucro do que a prata. Ou seja, a própria Bíblia já tá falando. Começa aqui, ó. Você tem que estudar para ser mais inteligente. Tem um versículo, eu não lembro qual que é um versículo, que não tá falando sobre dinheiro, mas é tipo alguma coisa assim falando que alguma coisa é ruim, assim como você colocar uma joia de ouro num focinho de porco.
De porco, uhum.
Alguma coisa assim, não lembro qual que é o contexto. E a ideia é a mesma coisa. Não adianta você dar dinheiro para um jumento. Trazendo aqui os exemplos de animais, né? Como esse versículo aí dá, né, de colocar uma joia em um focinho de porca, se não me engano. Não adianta você. Ninguém coloca um colar num jumento, num burro de carga. A mesma coisa. Não adianta a gente correr atrás de ganhar dinheiro se a gente não for inteligente, não tiver uma cabeça que sabe lidar com isso. Uhum. Dinheiro não deixa ninguém inteligente, a não ser que a pessoa use o dinheiro para obter inteligência, conhecimento e sabedoria. O dinheiro é simplesmente uma coisa que, se você não evoluir mentalmente, daqui a pouco você perdeu tudo. Como tantas pessoas famosas, jogador de futebol, ator da Globo, ganhador de Mega Sena, né? Então, foque em obter conhecimento, né, para que você faça as coisas com base no entendimento. Sim. É outro versículo que está lá em Provérbios.
Provérbios, né? Você citou Provérbios 11:22 lá, né?
É esse aí?
Isso.
É muito importante, né? Então, leva isso. E eu sei que às vezes a pessoa não gosta de estudar, mas assim, estudar sobre dinheiro vai mudar a tua vida para sempre. Estudar sobre inteligência financeira vai permitir que você e tua família tenham qualidade de vida até o teu último dia. Então é muito mais importante do que você estudar, estou fazendo aqui um certo juízo de valor, sei lá, mas é muito mais importante do que estudar sobre biologia, é muito mais importante estudar sobre química. Por quê? Porque o dinheiro vai te acompanhar, você querendo ou não, do primeiro até o último dia da sua vida. E tantos outros temas não são tão relevantes na nossa vida no dia a dia, ou são menos relevantes, eu diria assim, né? Então estude, corre atrás de conhecimento, começa a ler livro, assistir podcasts, programas que falam sobre educação financeira. A vida muda quando você aprende a lidar melhor com o dinheiro que você ganha.
Legal, Larissa quer entrar numa...
Quero,
uma sequência boa aí, né?
Eu tenho certeza que muita gente tá querendo saber disso também. Mas antes,
uh-huh,
a minha mãe tá acompanhando Além dos Fatos. Inclusive, eu acho que ela é a fã número um.
Pro Renata, um abraço.
Ela falou, estou amando o jeito descontraído e fácil das explicações dele. Já quero ler o livro, porque eu amei o jeitinho dele de falar. É uma belezinha.
Eu já quero que ele seja nosso comentarista financeiro aqui do programa, porque tá demais, né?
Vamos lá, então.
Bom, agradeço.
Por que, Veri? Ah, porque tem que guardar dinheiro, tudo bem, mas eu não consigo quitar as minhas dívidas do cartão de crédito. E aí, como é que eu sei em que momento que eu posso começar a comprar uma coisinha ou outra? Que momento que eu posso saber, Veri, quando que eu posso começar a investir? Só tá me sobrando 50 reais. Ah, isso nem dá pra nada.
É.
E aí, Duda, como é que a gente sai primeiro do vermelho? Como é que a gente sabe que tá tudo certo? Tô, assim, num lugar seguro agora e aí eu posso começar a investir.
Gente, agora atenção, hein? Anota aí.
Agora é a hora, hein? Ó, pega esse código que eu vou dar ainda.
Bora.
Vou dar um de coach aqui, né?
Aí, Christian.
Sabe, o que eu acho mais importante, pessoal, é assim. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses 3 anos de canal é a importância imensa de uma palavra até que grande, que é prioridade. Prioridade. Essa palavra tem o poder de mudar a sua vida, te tirar da pobreza e muita coisa. Porque o que é prioridade? É você estabelecer o que é que eu quero. É deixar de ser pobre? Então eu vou focar 1000% nisso. É quitar minhas dívidas? Então eu vou focar totalmente nisso. Só que o que muita gente não entende é que prioridade tem a ver com você falar sim para uma coisa e não para 800 mil coisas. É muito importante você saber falar não para um monte de coisa. Porque a prioridade é aquilo que é a primeira coisa, a mais importante. Aquilo que é fundamental acima de outras decisões. Então, se a tua prioridade é sair das dívidas, você vai ter que focar 100% nisso. Só que não adianta você falar que está focando nisso, só que falar sim para o rodízio de sushi, sim para a viagem, sim para o rolê toda hora, sim para a comprinha toda hora. Não, então não é prioridade. Você tem 1000 coisas, você está falando sim. E o objetivo é quitar a dívida, então você vai ter que focar ferrenhamente nisso. Trabalhando mais, parando de gastar. Quer ver? Eu falo uma coisa lá no canal que mostra como é falta de prioridade. Todo mundo fala que tem dificuldade de quitar as dívidas. Mas um monte de gente não tem dificuldade de comprar um iPhone de 5 mil. Tem muita gente que fala, eu não consigo quitar minhas dívidas. E segundo a Serasa, a média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. Não é um Golias. Vai, vamos lá. 3 e 4 mil? Se você consegue renegociar isso aí, e tem várias, Serasa, Acordo Certo, várias empresas, você consegue renegociar com até 99% de desconto. Digamos que você consegue negociar com 50%. Cai para 2 mil. Como que a pessoa fala que não consegue quitar dívida, mas consegue comprar tantas outras coisas no shopping? Então tem muito a ver com prioridade. Você vai ter que estabelecer. Tem um vídeo que eu fiz lá no canal em janeiro desse ano. Foi a primeira aula do ano. Como sair da pobreza até 2025? Tá indo, eu acho que para 2 milhões de views já essa aula. Eu dou as dicas lá. Tem um monte de gente comentando, falando, Duda, minha meta era fazer isso e conseguir sair da dívida até 2025. Em junho de 2024, eu já consegui resolver tudo. Uhum. Só que o que, que eu falo lá? Renda extra, simplicidade e prioridade. Com isso, você vai gastar menos, ganhar mais. Não tem como a sua vida não mudar. Só que a pessoa, muitas vezes, ela não quer. Ela quer mudar de vida, ela quer sair das dívidas, só que ela não quer abrir mão do estilo de vida que ela tem. Ela não quer abrir mão dos rolezinhos, dos restaurantes, do iFood toda hora, de ir no cinema mais caro. Então, é uma questão de prioridade. Duda, como é que eu quito minhas dívidas? Priorizando isso acima de qualquer outra coisa, financeiramente falando, né? Então, vai ter que dar seus pulos, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que simplificar, né? No meu livro, tem um capítulo que eu falo que foi o ano do cão. Foi 2021. Foi um ano terrível. Eu falei, meu Deus, só que eu botei na minha cabeça. Esse ano, eu vou trabalhar pra caramba, eu vou parar de gastar com um monte de coisa, a gente vai fazer menos lazer, a gente vai sair menos, a gente não vai viajar. Só que eu botei um prazo. É um ano que eu vou viver assim. Pra quê? Pra que em 2022 a minha vida seja outra. Funcionou. Quitei tudo que eu tinha de dívida, aí passei a ter mais dinheiro pra investir, mais dinheiro pra curtir a vida, mais... Então, eu falo lá no canal, você prefere trabalhar muito, ralar muito por um ano, mas mudar de vida, ou não fazer isso e continuar pobre até morrer, né? Então, é uma questão de prioridade que a pessoa vai ter que ter. E aí, para quitar dívida, tem renegociação de dívida, tem várias formas. É, tem como você fazer, por exemplo, um empréstimo usando o teu próprio...
Opa, pequena...
Eita!
Empréstimo usando o meu próprio...
É, deu
uma cortadinha.
Deu uma travadinha, usando o meu próprio...
Tá, entre fazer um empréstimo pegando dinheiro do banco e fazer um empréstimo usando o meu próprio dinheiro do fundo de garantia que tá lá parado, eu prefiro, porque eu não vou ficar devendo para ninguém. Então tem algumas formas, mas o que eu mais gosto é renda extra. Você pega aqui em São Paulo, por exemplo, uma pessoa que faz Uber à noite, ela consegue tirar aí R$1.500 por mês. Tipo assim, trabalhando das 6 até as 11. Ai, Duda, Deus me livre. Prioridades. Se o cara fizer isso, em 3 meses ele junta R$4.500. Já quita todas as dívidas. Né? Então, é a questão de isso é realmente importante para você? Né? Aí eu trago o texto lá. Tudo bem que nem toda dívida te deixa com o nome sujo. Mas a Bíblia fala, né? Que é o bom nome é melhor que o perfume mais fino de todos. Como é que tá seu nome? Né? Tá sujo? Tá no Serasa? Você tá... O pessoal já te vê aí na tua igreja, na tua comunidade, onde você tá, como o cara que tá devendo pra todo mundo, sabe? É o teu nome.
O bom nome é o testemunho é o tanto, né?
Exato, é o testemunho. Então, isso tem que ser uma prioridade. Tem até um outro texto que eu vi esses dias, não lembro onde é que tá, mas é um texto que fala alguma coisa assim, que se você, não sei se é Eclesiastes ou Provérbios, se você, sei lá, ficou de fiador de alguém e deu ruim, e aí você se lascou, cara, não durma, não pregue as suas pálpebras até você resolver esse negócio.
Yes.
Só que a verdade é que hoje em dia as pessoas se acostumaram com ter dívida. Sendo que a Bíblia fala que a gente só pode dever o amor, deve dever o amor e não o caso Bahia. Né? Então,
verdade.
A pessoa não está preocupada, porque já se normalizou ter dívida. A Bíblia não normalizou ter dívida.
Não.
O que Primo, ela fala é, se você está endividado, resolve isso, né?
Primo.
Uma coisa que a gente não se acostuma é com o tempo.
Tem uma notícia que a gente tem que dar que vai... A reação é essa.
Já? Passa muito rápido, Virito.
Muito. Larissa, eu não sei, eu sei que a agenda do menino é...
Ah, mas eu espero que ele aceite.
É sinistra, né? Mas se eu avisar, torná-lo
Vamos
sócio.
Vamos tentar fazer a parte 2.
Aê!
Lembrando que tudo que a gente conversou aqui hoje, você encontra também no livro do Primo Pobre, né? Deixe de Ser Pobre. Canal do YouTube dele, Primo Pobre.
Primo Pobre.
E também o Instagram, Eduardo Feldberg, né? Já encontra. Olha que chique, Feldberg.
Isso. Eu ia perguntar da origem, mas não dá tempo. A produção falou que já acabou.
Tem no livro também.
Então veja no livro. Valeu. Na próxima ele conta. Obrigado, Eduardo. Um prazer ter você aqui. Incrível. Até a próxima.
Valeu.
Muito obrigada, viu?
Obrigado e boa noite pra todo mundo aí, a galera que assistiu, que ouviu. Foi um prazer.
Valeu. Larissa, o que vem?
Agora, José Almatos e as 10 mais. A gente se encontra na segunda-feira.
Valeu.